Antônio Marcos Coelho, Embrapa Milho e Sorgo.
Então, agradeço, né? E para mim é uma honra também participar, porque a gente trabalha com gestão com a gente, né? Então, a gente está vivendo um problema que ajuda o CEF em década, nós trabalhamos com o CEF. Eu vou fazer uma pequena apresentação de quem eu sou, porque a maioria acho que não me conhece. Meu nome é Antônio Marcos Coelho, eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFLA, né? Antiga ESAL, na minha época da ESAL, em 1976. Tenho mestrado na área de fertilidade do solo, também pela UFSA, em 87, e doutorado em agricultura de precisão pela Universidade de Nebraska. Eu trabalhei lá com a Fonda da Solo, mas trabalhando com uma vez de solo ensinando a aplicação de técnicas de precisão. Eu trabalho na Embrapa, em Sete Lagoas, na Embrapa de Estor, desde 89, mas eu trabalhei na SAL, trabalhei na Emater do Rio, fui na Epamídia, em 89. Tá? Bom, o Alberto me ligou, eu trabalhei com o Alberto, com a Mídia, ele era presidente da Mídia na época, e ele fez o trabalho que a gente estava fazendo na região do nosso bairro, no Sete Lagoas, né? Só para passar aqui uma vez para a gente localizar o foco que eu vou dar na minha pesquisa. Ele me pediu que comentasse com você a questão da produtividade do milho, né? E em regiões tropicais baixas. Né? Porque nós estamos lá no centro-oeste de Minas, né? Sete Lagoas fica a 75 quilômetros no sentido de Brasília, de Belo Horizonte, né? E ali é uma região, né, que predomina em altitudes, né, assim, abaixo de 700 metros. Nós temos 400, 500, 600, vai até 800 mil metros lá quando já pega a chapada ali, no sentido Maí-Brasília, né? É. E nós temos muita limitação nessas regiões, nas altitudes, né? Com relação à radiação solar, o professor Duval comentou sobre isso, né? Temperatura, principalmente aqui a questão de temperatura noturna muito alta e questão de umidade. A nossa região lá nós temos déficit muito acentuado quase todo ano, cerca de 10, 20, até 30 dias, principalmente no período fevereiro, né? E nós estamos trabalhando numa região cerrada. Aqui eu só coloquei aquela figura ali, é um trabalho meio procurando estudar a variabilidade do milho numa só sequência, né? E vocês observam o seguinte, que a produtividade do milho, ela até aumenta no sentido que você vai para a baixada. Lógico que ali pode ser também um efeito de solo, de manejo de solo, né? Mas aqui já nos orienta bem, né, que a sopa sequência, os trabalhos feitos procurando trabalhar com agricultores de precisão, manejo da variabilidade, sempre mostra que essa sopa sequência é um principal fator mostrando a variabilidade na produção das culturas de um modo geral. Né? Bom, esse é o que a gente encontra típico na literatura. Porque o milho, né, existe um milho, ó, milho em baixas altitudes não tem um alto potencial. Por quê? Primeiro, para mim definir a tecnologia do futuro, eu preciso conhecer qual que é o potencial da cultura em uma determinada região. Não é isso? Então, os estudos feitos em termos de fisiologia sempre mostram que o plano adequado, como é o milho, o trigo, o arroz, né? Tem um processo de transpiração que o professor Duval comentou aqui. Transpiração é o quê? É perda de carboidrato assimilado durante o combustível. Então, se as temperaturas noturnas são altas, né? Então, o que ele produziu no dia da noite seria reserva para enchimento do grão, né? Ele vai perder na refrigeração. Certo? Então, o milho, existe esse trabalho típico da área de fisiologia, assim vocês viram o milho perdendo, aumentando a temperatura noturna de 18 para 29, houve uma perda de 40% na produtividade de milho. Né? O trigo também sofre o mesmo efeito, que é planta C4, mas a soja, planta C3, tem uma rota fotossintética, duas diferentes de uma planta pecuária, que é o milho. Eu não vou entrar em detalhes, porque, apesar de a gente ter feito curso de biologia, não é meu campo, então só mostrando que existe esse conceito de fato. Mas aí eu pergunto, será que estaria falando isso em milho pequeno? O que acontece com o milho irrigado? Porque lá nós temos na região, a maioria dos senhores é uma região de 500 metros. E sempre falando na questão de água e irrigamento para produzir 5, 3 toneladas, esse é o grande funcionamento. Certo? E, para ilustrar esse aspecto, eu peguei alguns dados aí no estudo, mais antigos, né, mostrando de fato essas questões climáticas, como a coordenada geográfica do estudo, radiação total, soma térmica e a radiação total por unidade de tempo térmico, que nada mais é esse valor dividido por esse. Mas ali mostra também que regiões, né, você pega ali, ó, aqui, esses dois experimentos foram feitos pelo CIRIT nas estações experimentais, mostrando aqui, ó, altitude de 60 metros, com aqueles valores de radiação, 5.500, vai para 2.200, 9.000. Ali, para mim, está se falando de milho de sequeiro. Aí nós vamos aqui, ó, para Greenville, na Califórnia, e daí, né, com 88,8 metros, com produtividade de 10, né, e 13 toneladas de milho por hectare. Aí já começa, assim, a quebrar esse mito. Olha, vamos falar só em altitude. Em regiões aqui, ó, mesmo pega a Argentina, 930 metros, 56, está com 13 toneladas de milho. Eu não sei informar para vocês que esse experimento aqui é ligado, mas eu não lembro se esse é, certo? Mas a questão é, se nós estamos trabalhando em uma região de 500 metros, e nós estamos trabalhando direto com o produtor, onde nós podemos chegar em termos de produtividade de milho, baseando nesse conceito? O que que a irrigação vai mudar nisso? Essa é a pergunta, certo? Aqui, ó, nós percebemos esse problema lá em Sete Lagoas. O que está acontecendo? Isso aqui é um pivô central em Dourado, com espíritos em diferentes padrões. O que foi identificado é que isso aqui é uma maneira de irrigação, porque o grão de milho começa a formar na região. Então, esse óleo começou a rodar o pivô, estava a questão, pode ser temperatura alta, déficit hídrico, matando e formando o milho. Certo? Isso aqui, aqui, ó, tinha quadrantes que estavam com os espíritos normais. Isso é uma identificação. Essa é uma situação também, lá no próximo, lá na região, que um produtor, né? Aqui, ó, formação, você vê tudo todo aqui, as fileiras de milho, né? É uma maneira de foi identificado assim. Não tinha outra explicação, né? Ligar o pivô e ligar na hora errada. Certo? Só para ilustrar. Então, se a gente vê na literatura, o que que existe? Ó, em áreas tropicais, a maioria dos dados de rendimento de milho são restritos a áreas intermediárias, ou de alta altitude, né, tendo longas estações de poda. Esses são os conceitos bem definidos nos trabalhos feitos na área de fisiologia. Né? Esse autor, Fischer Palmer, ele que fez uma revisão e falou que rendimentos de 12 toneladas de milho eram medidos em latitude 18 graus sul e altitude de 1.500 metros. E também falava que em terras baixas tropicais, rendimentos podem atingir de 5 a 8 toneladas com adequado manejo. Em regiões temperadas, rendimentos máximos de 20 toneladas são relatados. Eu já vi em Iowa, que é o maior estado que eu produzi nos Estados Unidos, relatos de 27 toneladas de milho. Estudos nos Estados Unidos mostram que o potencial de milho no Corn Belt americano de 30 toneladas tem capaz de transportar. Certo? Então é isso que a gente fez dos mitos. Mas ninguém vai ser quebrado, né? É isso? Então, uma coisa que a gente discutia muito qual é a competitividade do milho no sistema irrigado. Porque nós trabalhamos com milho, mas nós temos uma visão holística do sistema que se usa hoje no Brasil. Então a gente discute muito. Será que principalmente dessa cultura aqui, que também tem bastante lá na região, que é normalmente milho e feijão, não é soja e milho, certo? Qual seria a competitividade do nosso milho nesses sistemas irrigados? Então, eu procurei fazer aqui uma questão assim, a minha experiência com milho quando eu comecei a trabalhar na década de 80, o que a gente devia falar de milho irrigado? Certo? Isso é a minha percepção, tá? Década de 80, falar em milho irrigado inviável economicamente. E era fácil entender por quê. Porque a nossa produtividade era o quê? Nem 2 mil quilos de milho por hectare. Era uma cultura praticamente de pequenos agricultores e fundo que a gente chamava de fundo de quintal. É isso? Nós tínhamos uma visão holística de monocultura. Nós não trabalhávamos com o sistema de produção. Né? E faltava tecnologia. Na época nós tínhamos 800 mil de mercado. Hoje nós tínhamos 200. Nós tínhamos muito fertilizante na Tiracol, 4,14,8. Falar em aplicar 60 quilos de milho na época era um horror. A gente participava das reuniões de definição de composição, na época que eu estava em família, né, comigo e uma termina. A recomendação era 40 quilos de milho. Quando a gente falava em 70, ninguém aceitava, falava, vocês vão quebrar o produtor. Hoje nós estamos falando de 150 do tempo. Eu vou passar uma água aqui. Porque está secando a garganta. Mas era o histórico, né? Que vai desenvolvendo o que aconteceu com o milho no Brasil. Bom, essa era a visão que a gente tinha. Né? Eu lembro que eu estava elaborando um informe agropecuário sobre milho e eu pedi uma pessoa para escrever um artigo sobre milho irrigado e ela não aceitava, eu não vou escrever isso aqui, vou perder tempo. Né? E agora, na década de 90, já houve uma questão que milho irrigado já era possível. Por quê? Com a reestruturação da indústria de sementes, principalmente as pequenas empresas brasileiras, na época, e os que não, para produzir sementes, nós temos que ter garantia. E a garantia era debaixo de um sistema de irrigação. Né? Milhos especiais, tanto, ó, nós tínhamos muita produção de milho verde, irrigado, milho pipoca, né? E o milho verde para a indústria, né? Certo? Isso já foi vindo da eficiência técnico-econômica e da milho. Certo? E passamos a ter uma visão de sistemas de produção, aí sim a competitividade do milho, se avaliando no termo econômico e também agronômico, da necessidade de adaptação de cultura. E hoje nós acreditamos que é uma cultura consolidada, né? E importante o sistema de produção em casa. E hoje, com o preço do milho, que nós estamos, que é a visão de exportação, que nós não éramos lá exportadores de milho, então isso muda a visão do milho como competitivo, da competitividade do milho e do sistema de produção em casa. Aqui mostrando, né? A distribuição espacial de áreas irrigadas em Minas Gerais, né, como pivô central. Nós temos hoje, esse é um dado de 2011, tá? Pode ver, modificado agora, muito pouco, 4.400 pivôs centrais. Aí, uma área irrigada de 3.000 hectares. A maior concentração está na região de Unaí e Paracatu, que é no noroeste do estado, certo? E o Alto Paranaíba, aqui no Alto Paranaíba, próximo ao Triângulo, é uma região muito importante de ligação de Oleíta, né? É, principalmente com o Mar do Sul, né? E nós estamos aqui, ó. Sete Lagoas está mais ou menos aqui, por aqui, né? Onde nós temos também uma quantidade bastante grande de duas centrais, né? A região que nós trabalhamos é a região Bacia Leiteira, certo? E também a região do Ferro Cruz, né? Aqui a gente está mostrando a questão, é um dado feito em Brasília, né? 75, mas só mostra. Aqui nós estamos numa região, eu falei que tem bastante disco de vida, né? E nós temos aqui, ó, dias de veranico, 8 até 22, a frequência que ocorre lá em Brasília, né? E a profundidade do solo que atinge o ponto de murcha permanente. Com 8 dias, 40 centímetros já está com problema, né? Aí vai lá, nós temos veranico lá com 22 dias. Se der um vidro numa fala, ele está praticamente florescendo, certo? E aqui você vê a profundidade do solo, né? De acordo com o veranico. Aqui mostra, então, a importância que se tem numa região que nós temos a questão da irrigação, né? Principalmente se pensar em produzir milho. Nós estamos numa região que é bacia leiteira, certo? E o milho é um componente importante para a ração do gado leiteiro, né? Ração de silagem. Aqui é um dado feito nos Estados Unidos pelo professor Allen, sabe, na Virgínia, mostrando três situações diferentes, três tipos de solo com capacidade diferente de retenção de água. Esse aqui é um solo com grande capacidade de retenção de água, até 1,20 m. Mas vocês olham para vocês verem, sem déficit hídrico, 14 toneladas de milho. Com déficit hídrico, menos de 8. Então você vê o problema do déficit hídrico na cultura do milho. O nosso solo está mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é um solo bastante arenoso. Mas o nosso solo está mais ou menos isso aqui, a região lá que nós estamos trabalhando, né? Você vê que nós saímos de 12 para 2 toneladas de milho. E nós fazemos isso, nós chegamos lá a perder experimento lá, onde nós temos trabalho com integração milho, pecuário e pastagem. Aí nós temos entrando com sorgo, com milho. Tem ano que o sorgo produz, tem ano que o milho produz, tem ano que não produz, mas o sorgo produz. O solo é que nós chegamos a ter 30 dias de verde. É num solo cerrado, certo? Então, eu vou mostrar dois exemplos de dois pivôs que a gente está trabalhando na região do Lagoa, certo? Então, nós temos essa atividade de pesquisa e, ao mesmo tempo, transferência de tecnologia, né, em áreas irrigadas. O milho em perspectiva, e nós trabalhamos muito com o gerenciamento da fertilidade do solo. Mas nós temos também um colega que trabalha com o sistema de produção. Tanto olhando a estrutura da irrigação, controle de plantas daninhas, distribuição espacial de plantas, né, controle de doenças e pragas. Certo? Então, o que nós queremos, do ponto de vista de fertilidade do solo, como o professor Duval falou, apesar de a análise do solo ser bastante feita, me falaram que era pouco utilizado. Então, o que nós pretendemos? Né? Baseado nesse conhecimento, todo que foi desenvolvido no Brasil em termos de química do solo, física do solo, análise do solo, organização do laboratório, nós queremos transformar isso e mostrar que, de fato, nós podemos fazer um bom programa de adubação tendo uma análise de solo feita de uma boa amostragem. Certo? Hoje, olha o exemplo, o que acontece? Isso, o produtor, ele é bombardeado por várias informações. Se por um lado isso é bom, vai exigir do produtor uma capacidade muito maior para gerenciamento de tecnologia. Então, o que nós estamos vendo acontecer hoje no Brasil? A partir da década de 90, a agricultura brasileira vem passando por uma série de transformações. De fato, isso vem acontecendo, né? Tornando a atividade cada vez mais competitiva e exigindo do produtor maior nível de especialização capacidade para planejamento, gerenciamento e profissionalismo. Então, eu acho que o gerenciamento da tecnologia, às vezes, ela torna mais importante do que a própria tecnologia. Certo? Então, esse é um aspecto importante que a gente tem que procurar trabalhar com os produtores. Ó. Os produtores, além de administradores, cada vez mais terão de assumir a função de produtores e experimentadores. Aí vocês falam, o produtor vai ter que fazer isso. Se a gente trabalhar junto com ele e fazer unidades pilotos, a gente pode conseguir isso, certo? Eles atuam diretamente em coleta de informação, interagindo com novas técnicas e tomando decisões eficazes de maneira. E o perfil tecnológico? O que a gente observa? Que baixa tecnologia tende a complicar a situação de descapitalização e antecipação. Eu acho que o preço é baixo, não estou usando nada, a produtividade é baixa, então a chance de pegar dinheiro é praticamente zero. Né? Os ciclos de preço baixo exigem ganhos de competitividade e produtividade. Então, o produtor, se ele consegue ir ajustando o sistema de produção dele, mesmo em época de crise, quando vier os preços altos, como está acontecendo, ele já está com o sistema ajustado e tem chance de obter alta produtividade e se capitalizar em cima disso. Produzir menos aponta para a redução das oportunidades e melhoria das margens de recuperação no pós-crise. Isso que eu quis dizer. As modificações que ocorreram no perfil tecnológico, principalmente com a cultura do mínimo. Concentração de área menor com o uso de melhor tecnologia. Aqui está vivendo a estrutura central do mínimo ligado, não é isso? Áreas de risco, no verão, passaram a soja e ao milho safrinha. Hoje o milho safrinha é quase a metade da safra de verão. A área plantada é quase meia milho, né? Avanço no foco em produtividade com base para resultados econômicos. Né? E retração considerável para as espaço tecnologia. Quando a gente viajava aí, chegava na época aqui, milho estava semeado, facilmente de metro, tudo amarelo, né? Dos tempos, hoje. Hoje você praticamente não vê isso. Você vê um milho com 50 centímetros, 75 mil plantas, né? E um aspecto de bem intenso do verde que mostra o uso de tecnologia também. E a questão da evolução da produtividade. A questão é, aonde nós podemos chegar? Nós saímos daqui e provavelmente quando chegar aqui. Não duvide não, hein? Certo? E tem uma palestra, eu assisti uma palestra do professor da Universidade de Illinois. Tem um livro ainda. Mas ele falando sobre produtividade média, alta produtividade de milho e soja nos Estados Unidos, ele sempre falava isso aqui na palestra dele, né? Na sequência da palestra dele. Ele falava assim: ó, altas produtividades são um objetivo alcançável em muitas áreas. Os produtores que desejam atingir precisam ser pacientes e devem ter um passo de cada vez. Eu não acredito que um produtor que começa a trabalhar uma cultura já saia com alta produtividade. Enquanto ele não conhecer a cultura, não conhecer o manejo, ele não consegue alta produtividade. Pode ocorrer, mas eu acho muito difícil. Não é possível atingir o limite da produtividade em um curto período. Isso a gente vê aí, é constante, exemplos práticos, né? A maioria daqueles que atingiram esse objetivo fizeram com muita experimentação e também com alguns fracassos durante a jornada. Porque a agricultura, gente, é fácil, tem papel. No meu escritório, né, eu tenho um computador aqui, eu já caneta, não faz fazer aquilo. Lá no campo, as coisas são diferentes. Diz quem dizia é o Eisenhower, presidente dos Estados Unidos. Né? Então, os fatores tecnológicos, nós pode perceber o que o produtor tem que enfrentar. Né? Os desafios. Identificar gargalos. Tá? Diagnóstico de solo, clima e manejo. coisa que está observando em áreas de pivô, isso é um pivô de 38 quadrados, 47 quadrados, a questão dessa variabilidade na produtividade. Esse solo aqui de sol, abrindo um parênteses, é um solo cerrado, é um latossol. O primeiro experimento montado com canais de atuação de solo produziu 1.500 kg de milho. E foi na década de 50, 50 para 60. E hoje nós conseguimos chegar a 12 toneladas, mas com uma variabilidade enorme dentro de pivô. Nós fizemos um curso disso aí, que foi 4 toneladas de milho para produzir para nesse pivô. E vocês veem que tem áreas produzindo menos que 4 toneladas. Então, usando um manejo de forte. Então, eu acho que a variabilidade, para quem tem sucesso de alta produtividade de milho, tem que ser visto, principalmente no pivô. Né? Principalmente quando trabalhar com estruturas irrigadas. Ela tem que ser incorporada sempre. Né? E hoje nós temos treinamento para isso. Tá? Aqui mostrando os Estados Unidos, onde eu trabalhei na minha terra, meu orientador me levou nessa lavoura de 50 hectares. Né? E eu falei para ele, mas nós vamos trabalhar com variabilidade aqui, não tem variabilidade. Espera aqui, ó. Né? Ele falou, não, vamos trabalhar aqui. E olha quando te deu uma mapa de colheita, deu de 9 a 13,5 toneladas. Esse produtor, ele colhia o milho em outubro, mais ou menos setembro, e vinha aqui com a grade e passava a grade aqui. Certo? Então, esse topo aqui foi perdendo solo, perdendo a camada superficial. Então, quando eu terminei minha tese, eu falei para ele, ó, problema seu não é agricultura de precisão. Problema seu é mudar o manejo do solo. Você tem que usar mais direto. E aí me falaram, quando eu voltei lá dentro, ele falou, ó, ele chama Bolton Beach. O Bolton, depois que viu a sua apresentação, nunca mais parou a pele do solo, deixa. Mas é isso que a gente vê, com uniforme, todo aplicando, né? A mesma quantidade de fertilizante aplicada aqui, aplicada aqui. Então, a gente vê que há possibilidade de identificar essa variabilidade e manejar ela. Às vezes não, mas a maioria dos casos pode sim, que eu possa manejar. Então, vou dar um exemplo para vocês. De um pivô que a gente está trabalhando é 100 hectares, 98 para 100 hectares. Nós trabalhamos nesse pivô de 2011, tá? Ele é localizado no município de Colíbrio, que é a 150 km de Sete Lagoas, é a latitude e longitude, 550 metros, tá? O produtor tem pastagem irrigada também, vai de pivô, e ele trabalha com milho e feijão. Então, a primeira coisa que nós fizemos com ele, era um projeto piloto de agricultura de precisão que a gente queria desenvolver com esse produtor. Porque no nosso macro programa de agricultura de precisão, nós procuramos estabelecer áreas piloto, porque com o nosso conhecimento de fertilidade de solo que nós temos, gente, já que nós não precisamos pensar muito variabilidade. Nós podemos cortar caminhos, né, usando informações já que nós já temos. Então nós podemos identificar a variabilidade e trabalhar em cima dela. Com os conhecimentos e tipos de solo que nós temos. Nós somos pioneiros em tipos de solo, solo tropicais, não somos? Pelo menos é o que se fala. É, e esse produtor, ele planta o milho. Dependendo do preço, ele planta feijão, né, no outono e inverno, certo? Ou, às vezes, ele planta o milho. Depende muito do preço da sua cultura, mas ele sempre trabalha nesse pivô com feijão e milho, tá? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma amostragem em grade de 1 hectare para depois eu ir de 2, de 3, de 4, tá? Então, vocês olhem aqui, ó. Esse aqui é um mapa de saturação de alumínio superficial. A parte superficial desse solo tinha área aqui com mais de 26% de saturação de alumínio. E com essa saturação de alumínio, você pode, nos ritmos modernos, você pode ter uma perda de 20% a 30% da produtividade. Certo? Ele usava a semeadura direta, mas o que eu observei é que ele não preparou esse solo para a semeadura direta. Certo? Porque, se vocês verem aqui, ó, essa parte desse milho é nesse canto aqui. Você fica aqui, é tipo de toque de dedo, de alumínio e falta de cal em níquel. Né? Isso aqui é tipo ferramentas, folhas e tal. Então foi feito uma aplicação à taxa variável do concreto. Certo? E o duro para convencer ele a arar esse solo para incorporar. Porque tem área aqui que foi 3 centavos de concreto. Certo? Eu falei para ele: ó, você assumiu o compromisso de fazer o que a gente pediu. Você tem que passar o arar para esse solo. Inclusive, vamos ver se tem problema de compactação ou se eu tenho que passar o certificador. Mas aí o colega foi lá, mediu o problema e não viu que compactação era um problema desse solo. Então não foi preciso de certificador. Tá? Fizemos também análise de solo de 20 a 40. Né? Foi o professor do Val falou. Eu tenho que ver pelo menos 20 a 40. 40 a 60 seria ideal, até 70. Mas é preciso fazer isso também do produtor. Então pelo menos 40 tem que fazer. Mas olha aqui para vocês verem. Saturação de alumínio 50% no piso, na área de pivô. De 20 a 40, nenhuma feijão não põe raiz com a saturação de alumínio e cálcio menor que 0,5. Então nós usamos a aplicação de gesso, que deu 1 tonelada por hectare. Aqui foi uma 0,1, tá? Para tentar melhorar essa questão. E eu fiz um curso aqui para ver quanto, porque se discute muito o custo dessa tecnologia, porque é um sistema mais intensivo que é uma frase. Né? Então, eu fiz um curso considerando um hectare de grade, que é uma frase, tá? Então, eu tenho aqui os custos. Custo variável. Ficava em 11.872 reais. Mas como eu vou usar isso aqui para 4 anos, eu tenho que fazer o quê? O custo analisado, que é o real, porque eu posso comprar calcário, eu não tenho um mês de carência para pagar, e não tenho o uso dessa tecnologia por 4 anos. Né? Então, eu vou aqui, ó, custo de oportunidade, uma taxa de 6% ao ano sobre esse valor, a depreciação linear em 4 anos, né? O custo analisado, para ter hectare de 3.680, o custo por hectare de R$ 36,80. Tá? Ele estava em dólar, eu fiz em dólar, agora eu passei para real, né? Considerando o dólar é 2,04. Né? As análises presas das análises foi para isso aqui, ó. Nós fizemos aqui, fizeram aqui, 20 a 40, de grade ao hectare. Nós chegamos aqui já trabalhando esses dados, que eu podia fazer para calagem uma grade de 3 hectares, mas para fontes não dá, porque a variabilidade do fonte é muito grande. Se eu quiser separar zonas para aplicar fontes na taxa variável, eu teria que usar uma grade de 1 hectare. 2 hectares já não daria para fazer fontes na taxa variável. Potássio no solo era um valor bom. Então, nós não mexemos com a aplicação de fertilizante da taxa variável. Certo? E aqui a quantidade de calcário, considerando o valor médio do pivô, seria a mesma, seria 1 tonelada por hectare. Né? Então, eu gastaria mais 200, a mesma quantidade do que eu gastei usando essa tecnologia. Mas só que eu apliquei mais, não precisava. Né? Certo? E aqui, ele usava um híbrido, nós queríamos que ele usasse dois pelo menos, mas não da mesma empresa. Mas ele, porque a gente empresa, ele comprou dois híbridos da FAE. Teve um tratamento semelhante a Brasil, apesar de ser transgênico, na hora que como ele fizesse, por causa de problemas de pragas iniciais do solo. Né? E lá é uma região quente e tem muito problema. Ele usava um tratamento de 70 e 60 mil plantas. Nós passamos de 70 e 75. Eu acho que, quando você comentou para usar 120 mil plantas, que eu vi lá nos Estados Unidos era um pouco muito para a cidade. Mas na Tabora eu não vi 120 mil plantas. Lá onde eu estava, é bravo. No Brasil a gente já testou até 85 mil. E hoje nós temos material mas é temperado com linhagem tropical também, né? Nós temos, que na época, na década de 80, era só tropical, né? Hoje nós temos já alguns linhagens de feijão temperado. Por isso que nós baixamos o pote, tem uma massa foliar mais direta, enorme, porque os milhos tropicais. Para que as folhas, para ter uma milho tropical da década de 70, a folha faz essa bagunça, né? É bagunça forte, muito alto. Mas nós trabalhamos com 75, achamos melhor manter 75 por enquanto. Ele pode ter que sentir aumento, tá? Ele pode ter sido que já usava a semeadura direta no solo que não foi preparado para isso. Mas mudou. Agora nós voltamos à semeadura direta. Nós ajustamos a adubação dele para ele ir com base no canal de solo, né? E principalmente zinco e boro, né? O manejo de plantas da linha com herbicida. A adubação de cobertura, 308 mais KTL, o manejo de pragas, né? Praticamente ainda necessitou de uma aplicação de inseticida, por causa da inseticida que é alta de lagarta, né? Doença, não tem ocorrência de doença no interior, certo? Mas se tiver, nós temos que aplicar o inseticida. E a colheita, aqui, eles tinham acabado de comprar uma colhedora, tá? Com plataforma de sustrato, na época R$600 mil, ele pagou. Aí eu achei que a colhedora dele já vinha com um monitor. E não tinha monitor, porque a ideia era a gente fazer um mapa e depois entrar com a intervenção. Né? Só que quando ele ligou para o emprego, pedindo o monitor, ele queria mais R$40 mil para pôr o monitor. Aí ele desistiu. Não colocou. Né? Então nós trabalhamos medindo o aumento da produtividade nesses anos. O que, que a gente estimou? Normalmente, em agricultura de cerqueira, a gente põe um ganho anual de 5%. Então, o que, que eu faço para estabelecer um programa de adubação? Eu pego a média dos últimos anos e acrescento 5% e vejo a análise do solo e quanto que eu tenho que repor pela infração. Aqui eu pus 10% de ganho anual por ser irrigado. Eu achava que era possível, né? Mas vocês vão ver, eu não consegui 10%. Mas nós conseguimos reajustar, tá vendo? Nós, isso aqui eles davam 7% de aumento, mas nós conseguimos sair, ó, de 8 toneladas, chegamos agora na última safra toda, certo? Mas nós estimamos, compramos isso aqui, bom, a gente ia lá toda semana, olhava, eles estavam indo tudo bem, certo? Para acompanhar bem e ver os ganhos de produtividade. No Brasil, a média de ganho de produtividade dos principais regiões produtores de milho é 100 quilos por hectare. Estados Unidos hoje está 120, certo? Mas nós podemos chegar a 120. E dá uma taxa média aí, né, do Brasil em torno de 2, 2,5, 3% ao ano, certo? Tá? Então, ó, 970 quilos. Aqui no Paraná, o Juca, não sei se você conhece, conseguiu 670 quilos e não sei se tem dinheiro, trabalhando também com um produtor, então é interessante, foi nesse caso que ele me mostrou os dados. Mas aqui, ligado, eu estimei ganhar 10%. O produtor falou: se eu ganhar 10%, eu vou te dar 2% da minha produção. Né? Então nós chegamos ali em torno de 6%, 10%. Houve uma pequena variação, né? Mas deu para ganhar, sim. E nós chegamos a 12 toneladas. Agora eu pergunto, será que se ele irriga à noite, por questões de tarifa, né? Eu pergunto, será que essa irrigação à noite está me modificando esse microfilme? Porque essa região dá 6, 7% de evapotranspiração. É uma região quente, de baixa altitude, certo? E agora, o meu questionamento, será que ele mudando a irrigação à noite, ele está modificando o microclima e está fazendo o milho perder menos por transpiração? Porque a temperatura no clima chega a 26 graus, viu? Na época, principalmente, nós temos veranico. Se ele planta na safra em setembro, outubro, e dá o veranico em janeiro, fevereiro, a temperatura noturna está altíssima. Está mais acima de 24 graus. Né? Tem que ter tempo, uma sensação térmica, pelo menos de calor. Né? Então, Então, aí tem uma coisa que a gente precisa verificar, né? Chamar o pessoal da fisiologia e ver, ó, o que que estão fazendo aqui, tá? Porque isso é um quebra de paradigma. Porque eu lembro que a gente teve um câncer na região de Colatina, naquele solo de tabuleiro, mini ligado lá, dava 100 toneladas, e não se conseguia modificar. Entendeu? 540 metros. Então, se você é uma região ali perto de Irapora, né? Não sei se você conhece essa região, mas a região é quente, fato da respiração é altíssimo. Certo? Eu tenho que estar aqui da minha vida, não sei se é isso. Quem está acompanhando lá, o colega falando com o Paulo Emílio, que fez o programa de ligação para ele, para ajustar os seus ministérios hoje, usando a planilha eletrônica, que é o método direto, né?
Deve estar acontecendo lá, acho que a transpiração não está modificando muito, não.
Não, então,
a transpiração deve ser a mesma, né, Chalão?
Não, mas essa
que deve estar acontecendo
modifica, não, porque você mesmo comentou que as células se desidratam.
Mas o que deve estar acontecendo lá?
Se eu tiver uma plasmídia alta à noite, eu não posso estar com essa célula, não seria mais um problema de deficiência hídrica da folha, porque eu estou corrigindo com a irrigação do túnel.
O que eu acredito que deve estar acontecendo lá é que você está diminuindo a temperatura. Da folha.
Da folha.
Aí você diminui a respiração. Isso. Por isso que a produtividade aumenta. Uhum. Mas a transpiração deve ser a mesma.
Deve ser a mesma.
Porque é de dia.
É,
a noite, principalmente, não transpira.
E tá com a eficiência maior da aplicação de água à noite.
À noite.
É porque a perda de manhã.
Durante o dia,
se
você começar a irrigar, tem uma vinha que pode ter uma eficiência de distribuição. Né?
O efeito aí é a redução da respiração à noite.
À noite. Foi isso. Gostaria de ter ouvido, porque de fato a irrigação está modificando alguma coisa. Agora, se ele vai manter a irrigação à noite, é o cliente, né?
Por que o milho produz bem em altitudes elevadas? Porque a amplitude térmica.
A temperatura, né?
Porque a amplitude térmica é elevada. Então, por exemplo, 30 de dia cai para 20. Uhum. O que você está fazendo, mais ou menos isso, você está baixando a temperatura à noite, baixando a respiração no.
Tá, isso responde que a irrigação está modificando.
Sim, então está modificando sim.
Certo.
Está tendo o efeito de baixar a temperatura.
Se você está entregando lá, você já tem que estar com isso e
não viu bem.
Então, essa questão foi você que levantou a questão da irrigação do Rio Grande do Norte, que foi então, se você fizer essa questão do instrutor, ele fala porque esse aqui é um clube empresarial. E é de boa. E ele tem excelência na fazenda, tem os caras que vai lá ligar as companhias. Aí eu não sei a questão trabalhista, que foi comentado ontem.
Você tinha comentado uma coisa, acabou
de falar. Outro primor que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando nesse programa junto ao Ministério Agrícola, que chama de Sistema Agrícola de Produção Integrada. O que a gente faz? A gente vai, conversa com o produtor e vê o que ele está fazendo e ajustar as práticas do agrícola de acordo com as boas práticas para a produção e limitar. Certo? É a mesma coisa que falar assim, ó, rastreamento do milho. É tipo um rastreamento do milho para exportação. Né? Como que é produzido esse milho no Brasil? O Ministério já incentivando a gente trabalhar nas culturas, principalmente as commodities, né? Já tem para café, fibra, frutos, né? Uva, tá? Então a gente chega no produtor, esse aqui também é um produtor, ele trabalha com milho e feijão, tá? E tem pecuária vendeira. Então, o milho que ele colocou aqui, ele faz uma parte, ele tem osso de boi, ele faz ou silagem de milho verde, silagem de milho verde, ou silagem de salmão. Tá? Então, essa é a região, chama município de Pompéu, tá? Tem essa latitude, a altitude aqui é um pouco maior, tem que ter que ver. E esse que boi que nós trabalhamos é só 28 hectares. Aqui ele planta feijão e milho, tá? Ele também tinha feito uma análise em gripe de 2 hectares aqui, 2 e pouco, certo? E deu 28, 12 amostras de sol, sendo um pivô, tá? Mas se vocês olharem, esse é um pivô que estava arranjado para produção de melão. E quem produz melão usa uma tubação pesada, certo? Por isso que tem esses valores, né? Você viu, a saturação de claro, mínimo de 76, 68, sempre existe uma variabilidade, isso é normal, se nós encontrarmos, né? Alumínio praticamente, né? Muito baixo, em teoria, alumínio. teor de cálcio, né? Ele foi feito uma calagem aqui, a taxa variada também, certo? Só que eu não tive acesso aos mapas que a gente fez quando a gente foi visitar esse produtor. Então, tem aqui, olha o fósforo reagindo, a variabilidade do fósforo, variando de 37 a 130. Essa grande variabilidade do fósforo. O que vai ser difícil, a gente decidir de uma própria questão de taxa variável. Às vezes não dá. Às vezes é preferível você aplicar a taxa de fósforo, tá? Mas, olha, chegamos a isso também, nós achamos que estava ok. Mas olha aqui o teor de potássio. Potássio variando de 136 a 320. Tá? Então, o teor de potássio 100, eu acho que tem um teor bom no solo. Né? Porque eu posso manejar esse potássio aplicando apenas o que a planta vai tirar. Tá? Então, o magnésio não estava tão alto, mas aqui foi feito uma calagem. Bom. Então, a vida, a modificação que nós vimos na recomendação da atuação. Olha aqui, o SAP é o que nós intervimos. E o produtor é o que faz. Ele usava 263 quilos de máquina. Nós falamos, ó, nós podemos reduzir isso para 150 quilos de máquina, nós daríamos aplicar 72 quilos de adesivo devido ao alto teor de fósforo no solo. Mesmo nas áreas com menor teor, estava alto. Né? O que, que nós fizemos? Como ele não usou gesso, nós introduzimos o enxofre nessa lavoura, aplicando sulfato de amônio, né? E o KCL, que ele aplicava 90, 150 kg de KCL, dá 90,22, nós reduzimos para apenas 50 kg de KCL. Porque o teor de potássio é muito bom. Daria para fazer isso. Eu estou usando a reserva para mim manejar bastante e reduzir custo. Né? Porque nós temos que ficar com o custo da atuação em torno de 35% do custo total variável. Né? Nós mantivemos a ureia, né? 300 quilos. Então, aqui, ó, nós adubamos com 178 quilos de N, 72 e 30 de chapéu. Ele manteve a alugação, como deu a Marilena, se um ficou, provavelmente está ocorrendo uma fuga escondida, que a gente não vê essa extinta na folha, mas deve estar ocorrendo em relação aos outros nutrientes. O manganês também, ó, viu sim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá, vamos fazer a coração foliar, para ver se nós tínhamos de fato, né, vai dar.
Porque assim, isso aqui você vai ter que ter com zero, né? Se tiver. Mas aí quando vocês vão ver a produtividade, nós fizemos uma análise variante da produtividade. Aqui está o número de observações, foi 30, 15 em cada área, né? Em cada deslocamento das áreas. Né? Nós temos uma análise variante mostrando o efeito significativo do tratamento. Quer dizer, a produtividade obtida nas duas áreas são diferentes. Aconteceu o seguinte, aquela parte que parece ser de baixo, ela é no alto. Não, menino, deixa eu explicar. Aquele foi manejo de solo, porque quando nós montamos o pivô, uma parte dele vinha recebendo arações gradais há muito tempo, certo? E em cima não. Era uma área encerrada, né? Que não tinha problema geral, não. Essa foi uma coisa que nós identificamos. A outra coisa foi problema com o exame parcial de planta. Nós tivemos naquela parte uma redução constante de 25%. Certo? O problema de máquina, de praga, de solo, não foi uma precisão na agricultura, na semeadura do milho. Que a fertilidade tinha diferença de fertilidade, como ele nos dava, mas que nós corrigimos. Certo? Mas era mais manejo do passado.
Esse piloto se viu efeito de. À noite, à noite, é de 28 ou de 30?
Não, o de 20, o primeiro era 100 hectares, 98, tá? Para ser mais exato. Esse aqui é uma região que eu acho que a região de 500 e poucos metros, que a irrigação à noite está sendo eficiente. Né? O outro, ele irriga mais de manhã à noite, ele irriga mais durante o dia.
É um pivôzinho pequeno, né?
28 hectares.
Ah, tá, não, aquele é 800 hectares. Qual o tempo de uma volta completa a 100%?
Acho que eram 24 horas, parece.
Deve ser 20, não? 20.
É, 20 e pouco. Entendeu? Agora, o colega Paulo Emílio, que estava acompanhando esse pivô, sabe? Como ele estava viajando, não tinha conseguido pegar dados mais sobre isso. Uhum. Mas ele está acompanhando, de 800, esse pivô deu 85% que eles mediram lá no campo, certo?
Uniformidade, né? Deve ser
uniformidade. É, tem uniformidade de distribuição.
Ufa.
A elevação de semeadura, tá?
Perguntas, olha lá, Márcio. Márcio.
Eu estou aqui de Cascavel, da Unesco. Destacar, assim, uma mais do ponto de vista aqui, né? Você fala em uma entidade, essa aí é a necessidade, né? Você acha que é suficiente?
Como que é?
Será uma amostra.
Ah, para agricultura profissional? Para agricultura profissional? Não, hoje nós estamos trabalhando na região lá com uma grade, de modo geral, 2 hectares é bom. É, pra, inclusive para ver problema de variabilidade de porta, certo? Agora, para calagem, se for só calagem disso, 3 hectares ou 4 hectares funciona bem.
Você faz o mapa, você se preocupa com o interpolador?
Eu preocupo mais que eu. A gente primeiro faz a geostatística, né? Aplica a geostatística e depois a gente usa lá é o ERDAS, o programa ERDAS, né? O interpolador é o, não é inverno, é o CRI.
Filhagem.
A gente está usando mais, tá? Mais alguma pergunta? Ah, essa palestra eu vou deixar aí, né? Se alguém tiver interesse. Tá bom?
Mais uma?
Obrigado, Silvio. Bom, agora, encerrando, vamos fechar com o Rodrigo Vieira, que vai falar de dinheiro. Estrutura tarifária. Rodrigo Vieira é da Codepas, que tinha agrônomo, da terceira, sexta.
Superintendente, não é mais isso.
parte que ele vai falar sobre a estrutura tarifária, trabalho que a gente fez de anual, há algum tempo, e vai contar essa experiência. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Rodrigo, olha, vocês não entenderem nada do que eu vou falar, uma coisa ele vai explicar. Eu convido vocês a convidarem ele para fazer qualquer jantar, qualquer dinheiro de mão cheia.
Obrigado.
Ah, obrigado.
Bem, bom dia a todos, né? Eu sou da Codevasf, sou engenheiro de ligação.